Podcast, com Arthur Stabile e Maria Tereza Cruz. Salve, salve, galera! Começando mais um Podcast, episódio 32. Hoje é sexta-feira, dia 20 de setembro de 2019. Eu, Maria Tereza Cruz, estou aqui sozinha hoje porque nosso intrépido repórter Arthur Stabile está em férias. Mas daqui a pouquinho ele volta, daqui uns dias está de volta com energia renovada. E temos, por causa da ausência de Arthur Stabile, duas participações especialíssimas. O nosso editor e repórter Fausto Salvadori, que daqui a pouquinho vai ser acionado aqui para contar de uma história bizarra. Para falar assim, o português bem de mesa de bar, bizarra, né? Enfim, uma história toda errada, repleta de furos, de erros, que ele acompanhou, apurou nessa semana para Ponte Jornalismo. E na sequência chamaremos Mariana Ferrari, nossa repórter, também colaboradora da Ponte, que está fazendo vários corres com a gente, está na caminhada junto e tem picado cartão aqui, né? Batido cartão aqui no Pontecast. Bom, sem demora, vamos começar o primeiro tema. Nesse episódio 32, ou 32º episódio, a gente resolveu trazer três histórias que aconteceram em locais diferentes, na verdade duas delas em São Paulo, uma no Ceará, mas que têm em comum erros, equívocos, falhas de conduta do Estado, né? No caso da polícia. Então vamos começar por um vídeo que na última terça-feira a Ponte Jornalismo, em parceria com a Pavio, com a agência Pavio, que é super parceira da Ponte, que produz mini documentários, vídeos, faz essa parte de produção audiovisual, a gente publicou uma denúncia, o Pedro Ribeiro Nogueira assina essa reportagem comigo. São basicamente dois policiais que foram flagrados por moradores do Parque Bristol, na zona sul de São Paulo, destruindo um carro depois da dispersão de um baile funk que estava acontecendo numa rua do Parque Bristol. As imagens, elas, tipo, como diz o outro, né? Uma imagem vale mais do que mil palavras. Eu vou ficar falando aqui, o melhor é acesse ponte.org, também no nosso canal no YouTube, para você entender a dimensão do que eu estou falando. Foi muito chocante. Quando o Pedrão, o Pedro Ribeiro Nogueira, que a gente, enfim, somos amigos, né? O Pedrão, a gente chama ele de Pedrão, me enviou, entrou em contato comigo, falou, olha o que eu recebi e tal. Depois eu acabei recebendo também esse vídeo de outras pessoas. Eu fiquei chocada. Assim, o descontrole dos agentes do Estado, a raiva, especialmente de um deles, porque eles chegam no veículo, era um veículo que estava tentando sair de ré, de uma rua estreita, possivelmente bem próximo de onde estava acontecendo esse pancadão, e ele tenta, depois da chegada do policial, tinha mais de um ocupante dentro do veículo, era um grupo de amigos, ele tenta sair de ré para se desvencilhar ali de algum eventual problema. E nisso a polícia chega, esses dois policiais se aproximam, eles rasgam simplesmente os pneus do carro e começam a dar chutes na lataria. E aí um deles, com muita raiva, detona, destrói o vidro da frente com uma barra que não dá para saber se é de ferro ou de madeira, não dá para visualizar, mas é um objeto grande, uma barra mesmo. E ele dá várias cacetadas no vidro. Não autua, não dá geral no motorista ou no grupo. Eles foram simplesmente para vandalizar o veículo. Então, a gente fez aí essa reportagem. A própria PM, em nota, admitiu uma conduta inadequada desses agentes. E a Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo diz que abriu um inquérito, né, tá claro, apurando a conduta desses policiais, que até o momento não foram identificados, mas o corregedor garantiu que, se identificados, ou quando identificados, melhor dizendo, serão afastados até a conclusão do inquérito, a conclusão dessa investigação. Bom, e seguindo os nossos destaques para as ações equivocadas, erradas, falhas do Estado, vamos para uma história que o Fausto Salvadori acompanhou durante essa semana. Imagina só uma pessoa ser presa por tráfico de drogas, mas não ter drogas. Achou estranho? A gente também, e por isso que o Fausto foi atrás disso, descobriu que não apenas a polícia fez uma barbeiragem inicial aí, prendendo o rapaz sem drogas, como o delegado, que mesmo com um laudo indicando que o Rogério Xavier não carregava cocaína, ele estava com cocaína sim, segundo o delegado. Depois disso, ele declarou que foi um lapso, um pequeno detalhe. Conta pra gente como foi essa apuração. O que mais te impressionou?
Salve TT, salve todo mundo que ouve o podcast. Bom, aqui é Fausto Salvadori e hoje vim aqui falar dessa história que eu tive atrás essa semana, que é a do Rogério Xavier Salles. O Rogério, ele trabalha, segundo a família, como vendedor de balas em Osasco, no bairro Santo Antônio, na Avenida Internacional. Ele trabalha lá vendendo balamentos a R$ 2. E no dia 28 de agosto, o Rogério foi preso por tráfico de drogas. A polícia afirma que apreendeu com ele 16 pinos, né, chamados ependorfes, contendo cocaína. E ele foi preso, levado à delegacia, e no mesmo dia saiu o laudo dessa droga que estaria com o Rogério. E o laudo apontou que a droga que seria com o Rogério não era droga. O exame deu negativo para cocaína ou para qualquer outra substância ilegal. Como o laudo feito pelo Instituto de Criminalística, o IC, apontou que o que quer que tivesse ali no material apreendido com o Rogério não era droga, não havia mais crime de tráfico, não havia prova de crime de tráfico. Mesmo assim, o delegado Flávio Garbim manteve a ocorrência, autuou o Rogério por tráfico de drogas e, no boletim de ocorrência que ele registrou, afirmou que o laudo apontava que havia dado resultado positivo, sim, para cocaína. E depois ele fez outro documento, que é o relatório final do inquérito policial, em que ele faz de novo a mesma afirmativa, que o laudo do Instituto de Criminalística apontou, sim, que havia cocaína ali no material apreendido com o Rogério. Ou seja, conscientemente ou não, o delegado mentiu duas vezes. Mentiu uma vez no inquérito e mentiu outra vez no boletim de ocorrência, afirmando que o laudo dizia o contrário do que dizia de verdade.
É mole? Pois é, a história é realmente essa, parece inacreditável, né? Mas e aí, Fausto, qual que foi o desdobramento? Então o Rogério, enfim, foi autuado, preso em flagrante, tá preso, né, inclusive.
Seguinte, 29 de agosto, o Rogério foi levado a uma audiência de custódia na presença de um juiz, de um promotor, e o juiz e o promotor validaram a conclusão do delegado e mantiveram o Rogério preso por tráfico de drogas. Converteram a prisão dele de flagrante em prisão preventiva sem prazo para sair, e o resultado é que o Rogério, mesmo sem provas, está preso até hoje no CDP de Osasco, passados já quase um mês após essa prisão sem provas de que ele foi vítima.
Mas Fausto, você acha que a culpa, o grande responsável, o grande culpado por ele estar preso, foi o delegado? Foi esse erro do delegado?
Olha, TT, eu diria que tem mais de um autor aí nesse verdadeiro crime, que é essa prisão ilegal que aconteceu com o Rogério. O delegado, claro, ele foi culpado porque ele produziu documentos mentirosos, né? Tanto o boletim de ocorrência quanto o relatório do inquérito que ele escreveu diziam que o laudo do Instituto de Criminalística havia detectado droga com o Rogério e não detectou, o resultado deu negativo para o material apreendido com ele. Mas agora, o promotor público e o juiz têm obrigação de ler todos os autos. Eles não deviam ter confiado só no boletim de ocorrência, eles deveriam ter também lido o laudo do IC, porque esse laudo é anexado aos autos do processo, está lá disponível. E lá está afirmado com muita clareza que o resultado do exame não deu positivo para drogas. Então eu diria que assim, o delegado Flávio Garbim tem culpa, por ter cometido esse erro, mas o promotor Rodrigo César Cocaro também tem culpa por não ter atentado para isso, e o juiz Carlos Eduardo Delia Salvatore, o meu quase xará, também tem culpa por ter mantido pela prisão preventiva do Rogério sem que houvesse qualquer prova contra ele.
Ixi, ferrou aí, hein, Fausto? O sobrenome quase igual, hein? Mas aí me diga uma coisa, e o que que essas autoridades estão dizendo, ou disseram, enfim, declararam sobre esses erros que você muito bem apontou, nessa série, vamos dizer assim, né? Quase que uma reação em cadeia.
Bom, como sempre costuma acontecer nessas histórias, quando ocorre um erro como esse, ninguém é culpado por ele. A culpa é de todos e é de ninguém. A gente ficou sabendo dessa história no sábado, foi através da Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio, que avisou para a gente dessa história. A gente foi atrás no sábado mesmo. Eu mandei um e-mail para a Secretaria de Segurança Pública perguntando sobre o caso. Eles não responderam, mas no mesmo dia que eu mandei o um e-mail avisando do caso, o delegado Flávio Garbim anexou aos autos do processo uma correção em relação aos documentos que ele tinha escrito errado, admitindo sim que os exames, que o laudo tinha dado negativo para cocaína, e no mesmo documento o delegado afirma que ele cometeu um lapso, ou seja, foi apenas um lapso que levou o Rogério, esse vendedor de balas, a ser preso por tráfico de drogas.
É, um mero detalhe, né? Quase nada, que não vai alterar em nada o curso da história.
Bom, o juiz Carlos Eduardo Delia Salvatore, esse que é meu quase xará, se recusou da entrevista, não quis falar com a ponte, mas eu consegui falar com o promotor Rodrigo César Cocaro por e-mail, por meio da assessoria de imprensa do Ministério Público. O promotor não vê nada de errado no que ele fez, ele acha que havia indícios suficientes para que o Rogério fosse preso, mesmo que a droga tivesse dado negativo, né, no laudo feito pelo Instituto de Criminalística, porque o fato de que a substância estava acondicionada em Eppendorf, que é algo típico para o uso de cocaína, né, como os traficantes costumam acondicionar cocaína, e pelo local onde o Rogério foi preso. Afinal, ele foi preso em Osasco. O promotor afirma textualmente: tráfico de entorpecentes é um delito muito frequente em toda a circunscrição de Osasco. Osasco é uma cidade da Grande São Paulo, tem quase 700 mil habitantes, mas pelo visto, na cabeça do promotor, morar lá por si só é um indício de que você pode ser um traficante.
Fausto, lembrei inevitavelmente daquela reportagem que eu produzi junto ao grupo de estudos da Fundação Getúlio Vargas, dos professores, né, e coordenadores desse grupo de estudo, a Maria Cecília Asperti e o Tiago Amparo, que fala justamente sobre essa questão da fundada suspeita, né, da abordagem utilizada pela Polícia Militar. E um desses elementos é justamente local conhecido por cometimento de crime, o que é um absurdo, né? Você está criminalizando um espaço, um lugar, uma comunidade. Bom, mas vamos seguir. Queria saber desse exame, mais detalhes desse tal exame que estava constando no laudo. Fiquei pensando aqui se ele não poderia estar errado e, por exemplo, ser cocaína mesmo, né? Tô fazendo aqui a advogada do diabo. Poderia acontecer isso, Fausto?
Sim, acontece. O exame preliminar, ele nem sempre detecta a droga ao primeiro exame. Pode acontecer de uma substância passar pelo exame do IC, inicialmente não se averiguar que seja cocaína, e depois, num exame que leva mais tempo e fica pronto semanas depois, aparecer que seja sim cocaína. Então, isso pode acontecer. Mas o fato é, naquele dia, com o exame preliminar tendo dado negativo, não existia prova material para que o Rogério ficasse preso. E há pouco tempo saiu também o exame definitivo, que confirmou o exame preliminar. Nada do que foi apreendido com o Rogério era droga. Não havia droga ali com ele. Isso foi confirmado já por dois exames. Ou seja, ele só ficou preso mesmo graças a um lapso do delegado, que também foi compartilhado por um promotor e por um juiz.
Bom, a gente, quando publicou essa reportagem feita pelo Fausto nas nossas redes, naturalmente gerou bastante repercussão, porque é isso, causa espécie, né? É uma história com muitos lapsos, por assim dizer, né? Com muitos erros, com muitas incoerências, enfim. Mas alguns leitores da Ponte, especialmente no Twitter, se manifestaram sobre os Eppendorfs, Fausto. E aí, claro, eu estou aqui também com a função de trazer essas participações e vou aproveitar a sua participação para perguntar. Afinal, o Eppendorf, você mesmo já ponderou que é exatamente a forma com que os traficantes utilizam para acondicionar a cocaína, né? Algo bastante conhecido, bastante popular. Não é estranho? O que o Rogério estava fazendo com os Eppendorfs? Eu sei que você não conseguiu conversar com ele porque ele está preso, mas eu sei que você entrevistou a mãe dele, né? A família dele. Então eu queria saber, ele estava, não estava? O que estava fazendo?
Parte da história que não está bem explicada. O que que o Rogério estaria fazendo com uma sacola contendo 16 pinos, 16 Eppendorfs de uma substância que não era cocaína, sendo que, bom, pinos e Eppendorfs são geralmente usados, sim, por traficantes para a prática de tráfico de drogas. Existe uma dúvida sobre se essa sacola estaria ou não de fato com ele. Os dois policiais que fizeram a prisão do Rogério não conseguiram encontrar nenhuma testemunha do crime além deles próprios. Então, o único fato que liga essa sacola ao Rogério é a palavra dos policiais militares que o prenderam. A família nega que o Rogério estivesse com essa sacola. Aí eu falei com a mãe do Rogério, a dona Maria Inês. E o Rogério tem passagens. Faz alguns anos já, mas o Rogério já foi preso por roubo, já foi preso por tráfico. E eu perguntei, Dona Maria, tudo bem que a senhora está dizendo que seu filho é inocente, mas seu filho já tem passagem por tráfico, já tem passagem por roubo, preciso fazer essa pergunta. Como a senhora sabe que nesse dia ele não estava traficando drogas, como afirma a polícia? A Dona Maria Inês me respondeu o seguinte: como moradora do bairro, ela sabe onde fica o movimento, onde são os pontos de venda de drogas. E ali, naquele local, não é um ponto de venda de drogas. Não, se seu filho estivesse naquele local, ela sabe que não estaria lá fazendo nada de errado. Me pareceu uma resposta sincera, ainda algo a ser avaliado. O fato é, a única coisa que liga essa sacola contendo Eppendorfs como uma substância que não é cocaína a Rogério é a palavra de dois policiais que não conseguiram nenhuma testemunha, além deles próprios, desse fato.
E a gente já sabe, inclusive uma reportagem feita pelo repórter Arthur Stabile e orientada pelo Fausto Salvadori, a gente sabe o problema da questão do depoimento de policiais em casos de tráfico de drogas, né? A gente já sabe de situações em que erros aconteceram. A palavra do policial, por causa da questão da fé pública, tem muito peso. E isso pode incorrer em erros. O próprio caso do Marcelo Dias, que a gente já falou bastante aqui, que também foi implicado numa situação de tráfico e era inocente, estava com uma sacola que não era dele, né? Na verdade, ele não estava com uma sacola, ele estava ao lado, próximo de uma sacola, e acabou preso e imputaram a ele o crime de tráfico por causa da proximidade com a sacola. Então, assim, muito cuidado e acho legal a ponderação do Fausto, que realmente é um ponto a ser elucidado, né? Mas que suscita dúvidas realmente, né? Quer dizer, mas ninguém viu a ocorrência, a palavra única são dos dois policiais, é estranho. Bom, mas aí afinal, Fausto, o desdobramento final, ou pelo menos a última atualização do caso, se a última movimentação do caso foi o reconhecimento da inocência do Rogério, ele está preso ainda? É isso? Você citou em algum momento que ele ainda está no CDP. Quando que ele vai sair?
TT, data para sair o Rogério não tem, não. Tudo indica que ele vai ser inocentado do crime. O próprio Ministério Público já pediu o arquivamento do processo contra o Rogério, reconhecendo que não existem provas contra ele. Tudo indica que a justiça vai aceitar o arquivamento. Já foi expedido o vará de soltura para ele ser libertado do CDP onde ele está. Mas o Rogério continua preso. E por quê? Aí tem a ver com uma história um pouco mais antiga. Em 2016, Rogério cometeu um roubo. Ele levou R$ 32 de uma moça, uma assistente de enfermagem, usando um simulacro de arma de fogo feito com dois pedaços de ferro enrolados com fio. Depois disso, segundo o que a família conta e foi o que o processo judicial mostrou, ele teria abandonado o crime. Inclusive, quando ele foi julgado no ano passado, o juiz se convenceu de que tudo indicava que ele tinha iniciado uma nova fase na vida dele. O juiz chega a usar textualmente essa expressão, né? Tudo leva a corroborar que ele, de fato, mudou de vida. Então, até para como voto de confiança, o juiz que condenou o Rogério por roubo no ano passado permitiu que ele cumprisse a pena em regime inicial aberto, ou seja, fora da prisão. Só que agora, por causa dessa prisão ilegal, dessa prisão sem provas por tráfico de drogas, ele perdeu o direito ao regime aberto. A pena dele regrediu para regime fechado.
Olha aí que exemplo legal de justiça. Qual que é o nome do juiz, Fausto?
Esse juiz, o juiz Renato de Andrade Siqueira, do Fórum de Carapicuíba, que no ano passado resolveu dar uma chance pro Rogério, reconhecendo que ele estava fazendo o possível para mudar de vida, para abandonar o crime. Em princípio, pelo que eu consegui ouvir da família dele e também pelo próprio histórico dele, que foi possível levantar, tudo indica que ele de fato não tenha voltado ao crime, que ele aparentemente tenha mesmo buscado trabalhar, buscado levar uma vida honesta ao longo desse tempo todo. Mas essa prisão contra ele, uma prisão feita sem provas, provocou essa regressão na pena dele, colocou ele de volta no regime fechado, e ele agora está cumprindo pena sem tá devendo nada, né? Que essa injustiça foi cometida contra ele. A situação da justiça deve ser alterada. A expectativa de que a justiça entenda que errou e, entendendo que errou, solte o Rogério. Mas aí é o que a gente sempre vê quando se depara com esses casos de violência e de injustiça com que a ponte costuma lidar. Se o Rogério sair, sei lá, nessa semana, vai ter sido quase um mês que ele passou preso num ambiente superlotado, num ambiente terrível que são as cadeias brasileiras. Quem vai devolver esse um mês que ele passou pela cadeia? Alguém vai pedir desculpas para ele? Até agora ninguém pediu desculpas. O delegado que cometeu o lapso não pediu desculpas. O promotor público não acha que fez nada de errado. O juiz nem fala sobre o assunto. Alguma reparação vai ser feita a ele? É isso que a gente pergunta, né? É natural que a justiça cometa injustiças, não deveria, mas toda vez que a justiça comete uma injustiça, ela, se quiser continuar sendo justa de verdade, ela deveria reconhecer o erro e reparar o erro cometido. É o que a gente esperava que fosse feito nesse caso. Beleza, TT? Essa é a nossa história então por hoje. Obrigado pelo convite. Abração para todo mundo aí que ouve podcast.
Valeu, Fausto, sempre trazendo, enriquecendo aqui o debate que a gente propõe semanalmente no podcast. Obrigada. Fica a dúvida, né? Acho que essa reflexão, essa pensata final que o Fausto traz é bem importante. É muito curioso. Eu, na minha experiência de reportagem, quando lido com vítimas de violência de Estado ou vítimas da justiça, né, prisões ilegais e tal, ou, por exemplo, mães que perderam filhos pelo braço armado do Estado, é muito curioso, é muito marcante essa questão do eu queria um pedido de desculpa, né? Não é dinheiro, meu filho não vai voltar, mas é isso. Eu queria que alguém chegasse para mim e falasse assim: putz, errei. Me desculpe, me perdoe. Reconhecesse, né? Uma coisa forte, essa coisa do pedido de perdão. A gente segue, claro, acompanhando essa história do Rogério e torce para que, claro, ele saia o quanto antes, porque é isso que o Fausto falou. Cada dia dentro de uma prisão, ainda mais num caso desse, cheio de furos, é uma eternidade. Bom, e agora a gente vai para o Nordeste do país. Vamos acionar a repórter Mariana Ferrari, que vai contar também de uma ação extremamente equivocada, para ser fina e elegante, da Polícia Militar do Ceará. Fala, Mari.
Depois de todos esses casos policiais já citados, teve um outro caso de polícia lá no Ceará, na periferia do Ceará, né, no bairro de Vicente Pison. Tinha uma galera reunida, jovens, ali reunidos em praça pública, quando policiais militares passaram ali pela região e acharam que a atitude estava meio suspeita. Aí, beleza, eles foram lá conferir e acharam que o jeito certo para agir naquele momento seria dispersar a multidão. Chegaram então depois atirando, né? A nota oficial diz que eles estavam atirando em direção ao chão. Mas acontece que essa ação da Polícia Militar de Ceará resultou na morte do jovem Juan, de 14 anos, que morreu com um tiro na cabeça. Esse caso passou pelo Brasil. Muitas mídias, inclusive a Ponte, quem quiser ler, tem a reportagem completa lá em ponte.org, cobriu o caso, e a gente conversou com a Ana Martins, que é uma pesquisadora, ela faz parte da rede de observatórios da violência, e ela conta que, enfim, essa afirmação é falsa, de que os policiais direcionaram os projéteis ao chão. Por quê? Porque o homem morreu com um tiro na cabeça. E esse caso gerou muita repercussão. Vamos escutar um pouquinho da fala dela sobre essa afirmação dessa nota oficial e o caso em si, o que foi divulgado pela Polícia Militar e como que o Juan morreu. Roda aí.
Um grupo de jovens estava reunido na Praça do Mirante, no bairro Vicente Pison, em Fortaleza. Estavam reunidos para dançar, para conversar, enfim, era um grupo de adolescentes e jovens que estavam na praça pública reunidos. E por volta das 22h30 da noite, a polícia militar foi atender uma ocorrência que, segundo ela, era de atitude suspeita naquela localidade onde os jovens estavam reunidos. E, ainda segundo a polícia, eles atiraram no chão para dispersar o grupo de jovens. Eu encontro vários erros assim nessa ação, mas eu queria me deter. Assim, primeiro ao fato de que um tiro disparado para o chão não atinge a cabeça de um adolescente pelas costas dele se foi realmente disparado para o chão. Então, assim, é falsa essa afirmação da Polícia Militar. E, enfim, esse discurso está sendo reforçado sobre esse caso e a gente precisa dizer que é uma mentira, né? Um tiro disparado para o chão não atinge a cabeça de um adolescente.
Outro ponto muito curioso nessa história é que o bairro de Vicente Pison faz parte de um programa do governo do Ceará, governado pelo Camilo Santana, do Partido dos Trabalhadores, em que chama por um Ceará pacífico. Esse programa tem como objetivo tentar diminuir os níveis de violência do bairro, trazer a população para fazer esse policiamento. Rola também algumas coisas para incluir o pessoal da periferia no ambiente de trabalho, no mercado de trabalho. E assim, um jovem de 14 anos foi morto com um tiro na cabeça dentro de um bairro que faz parte do por um Ceará pacífico, em uma alegação que os policiais estavam atirando em direção ao chão. A Ponte entrou em contato com as autoridades para entender como é que funcionava, se o bairro tinha mesmo esse por um Ceará pacífico, como que eram as ações no bairro. E eles enviaram uma super lista, em sua grande maioria falando sobre reconstruções ou então melhorias mais da parte de infraestrutura, alguns projetos voltados para inserir pessoas no mercado de trabalho, mas não tinha nenhum projeto que já foi feito no bairro de Vicente Pison, especificamente direcionado à segurança pública. Então, já é meio estranho isso. E vamos escutar mais um trechinho da Ana, que ela explica mais detalhadamente as ações da Polícia Militar de Ceará e o que que ela acha, assim, porque durante o bate-papo que eu troquei com ela, ela enfatizou bastante de que não são só os policiais militares que precisam responder essa ação. Não são só os policiais militares que têm a responsabilidade sobre a morte do Juan. E é sobre isso que ela vai falar nesse trechinho. Vamos escutar.
Nesse sentido, eu entendo que a atitude do policial foi completamente desproporcional ao fato, assim. Existia ali uma situação que potencialmente poderia vir a ferir uma criança e um adolescente, e de fato feriu e assassinou um adolescente. E a atitude do policial, assim como se existia um comando para agir daquela forma, foi totalmente equivocada. E as pessoas precisam ser responsabilizadas por isso. Não só o policial militar, sabe? A Polícia Militar do Ceará, ela não tem agido com a responsabilidade de reconhecer que existem riscos ao efetuar suas ações. E isso tem acontecido com frequência, são atitudes sistemáticas e que não começaram e, infelizmente, não vão se encerrar no caso do Juan. O que me parece é que isso vai continuar e que a gente ainda vai chorar muitas mortes desse tipo, porque existe um comando de atirar.
E a gente sempre se pergunta, e tem que perguntar e cobrar. A Ana tem toda a razão. Muito obrigada, Mari, pela participação. A ordem partiu de quem, afinal de contas? Porque senão a gente fica individualizando condutas e esquecendo de discutir o que que é política de Estado, né? Quando a gente está falando em segurança pública. Mas é isso aí, Mariana Ferrari. Volte sempre ao podcast. Ah, queria aproveitar, antes da gente ir para o encerramento desse EP. Aproveitar para anunciar, reforçar aqui a parceria que a Ponte Jornalismo começou com o Yahoo. É isso aí, Ponte alçando voos. Esperamos que o conteúdo que a gente já vem produzindo há anos chegue em cada vez mais locais, pessoas, no Brasil todo. E a gente vê com muita alegria essa parceria. Diariamente você vai poder encontrar conteúdos produzidos pela Ponte no portal do Yahoo Notícias. São os conteúdos que você já está acostumado e outros também pensados para essa parceria. É isso aí, vida longa a essa parceria Ponte Yahoo. E com isso, vou dando por encerrado esse episódio 32. Pedindo a você, ouvinte do podcast, que compartilhe com seus amigos esse episódio. Escrevam pra gente, reportagem@ponte.org. Nos sigam no Twitter, @pontejornalismo. Tem nossa página no Facebook também. E quero, claro, como sempre, agradecer quem apoia a gente no Catarse. É fundamental esse apoio. Catarse Assinaturas, a campanha de financiamento recorrente da Ponte. catarse.me/construa_ponte. É fundamental, toda ajuda é muito bem-vinda para que a ponte continue a caminhada. Então agradeço quem já ajuda, agradeço quem ainda não pode ajudar, mas pelo menos divulga a nossa campanha. Como eu disse, toda e qualquer ajuda é bem-vinda para fortalecer nossa caminhada. E é isso aí, uma ótima semana e até sexta que vem. Tchau!